voltamos a apresentar Escala Brasileira.
Esse é o Escala Brasileira, André de Moraes, o convidado de hoje. André, falávamos aí sobre as facilidades que a tecnologia proporciona, né?
Sim.
Hoje em dia tem muita gente com acesso a estúdio, com capacidade de produzir um CD e fazer desse trabalho seu cartão de visita.
Também tem uma coisa, eu conversando com um músico e produtor amigo meu chamado Daniel Muzi, a gente estava discutindo exatamente sobre isso. Que, claro, tem muita gente que estuda e consegue em casa fazer um negócio de qualidade. Mas tem muita gente que pega o primeiro software e a gente é obrigado a ouvir umas coisas de vez em quando. E esse meu amigo fez um comentário fantástico. Ele falou assim: André, já pensou se todo mundo que instala o Word no computador quisesse escrever um livro? Aí eu parei, pensei e falei, você tá certo.
Não significa que você domine...
Exato, exato.
Não só a linguagem do computador, como a linguagem da música.
Exato,
né?
Eu acho que tudo tem que ser estudado. Eu acho que tudo... A internet democratizou a informação, de certa forma democratizou os softwares também, mas só a informação sem a formação, eu acho que ela não vai...
Não vai fazer diferença.
Não vai fazer, né? Muita coisa.
Muito bem, é importante o ensino de música nas escolas que...
Poxa, agora é lei, né? É. Agora vai ser obrigatório ter um professor de música em escolas públicas.
Em escolas públicas, né?
Fantástico. Porque eu acho que... Ah, tá, a gente vai falar do valor da música e tudo mais, mas principalmente no Brasil, a música é um dos maiores produtos de exportação que o Brasil já teve e ainda tem. E não explora tão bem quanto poderia explorar. Entendeu? Tom Jobim até brincava em algumas entrevistas dele falando que ele inventou o Brasil. E de certa forma ele tá certo, porque a música dele fez o Brasil ficar conhecido muito mais do que outras coisas que o Brasil tentou para ser conhecido no exterior, mas foi a música do Tom, foi o futebol do Pelé, entendeu? Foi isso que fez o Brasil ser mais conhecido, um pouco mais visto.
Durante muito tempo, Garota de Ipanema era líder mundial de arrecadação de direitos autorais, né?
Sim.
Beatles, passando qualquer outra coisa aí, passando Madonna. Pode citar
ainda
o que você
posso
quiser.
Te falar, nessas minhas estadas na França que a gente estava conversando, se você quer agradar as pessoas, é tocar Garota de Ipanema, porque é uma espécie de um hino do Brasil. Isso falando da visão, entre aspas, de um estrangeiro. Uhum. Eles veem Garota de Ipanema meio como um hino brasileiro. É aquela música que você toca e imediatamente você é vinculado ao seu país em qualquer canto que você esteja. É impressionante.
A França foi um dos primeiros países a abraçar a bossa nova, né?
Sim, inclusive tem aquela polêmica lá com o Henri Salvador que fala que ele que inventou a bossa nova e tudo mais, mas vamos deixar isso pra lá.
Não é francês mesmo, nascido lá, né?
Uhum.
E ele também teve um pouco dessa influência da música, ele sendo afrodescendente, não é isso?
Sim.
Sendo afrodescendente, teve influência da música negra. Mas
daí,
quando o filho é bonito, todo mundo quer ser pai. Vamos ouvir outra?
Vamos ouvir O Que For Pra Viver, uma parceria minha de Ângela Brandão com uma galera estrangeira tocando bonita aí também.
Assim, pra que tentar desfazer mal entendidos? Toda escolha tem um quê de prejuízo. Nossas promessas são frases de efeito. Ninguém pode ter certeza. E cá entre nós eu não preciso na falta de estrelas. Que tal fogos de artifício? O que for pra viver, a gente vive. Até sem viver, a gente vive. Vai ver, a gente um dia esquece. Ou foge de vez pro Recife. Nossas promessas são frases de efeito. Ninguém pode ter certeza. E cá entre nós eu não preciso. Na falta de estrelas, que tal fogos de artifício? O que for pra viver, a gente vive. Até sem viver, a gente vive. Vai ver, a gente um dia esquece. Ou foge de vez. O que for pra viver, a gente vive. Até sem viver, a gente vive. Vai ver, a gente um dia esquece. Ou foge de vez pro Recife.
Você está acompanhando a Escala Brasileira e André de Moraes é o convidado de hoje. André, fala especificamente sobre esse nome desse trabalho, Músicas para Ouvir Sentado. Por quê?
Isso surgiu de brincadeiras minhas com Ângela. Ah, vamos pensar em nomes de discos, vamos pensar... A gente falou um bando de absurdo. Mas, acima de tudo, eu acho que é uma vontade minha de voltar a ver uma plateia tranquila, assistindo música.
Ah, então aí tem uma coisa interessante. Por que voltar?
É porque hoje em dia você vê a plateia, ela tem que ter coreografia, senão não tem muito público, né? Então a música tem que ser aquela coisa, vamos... Poxa, eu tava até conversando com o Rodrigo Maranhão, sobre isso, que existe uma ditadura do show que as pessoas têm que dançar.
E participar, né?
Não, eu acho que eles podem participar curtindo o show, cantando junto. Não é necessariamente aquela obrigação de ter uma coreografia, de ter quatro percussões e todo mundo tá dançando, pulando alucinadamente. Não, eu acho que a música pode ter o valor de música. Porque eu acho que a minha música é uma música, apesar de ter muita participação de gente de fora, é uma música basicamente, puramente brasileira. Entendeu? Buscando ritmos brasileiros, buscando harmonias brasileiras.
Foi patrocinado pelo Fundo de Apoio à Cultura.
Foi. Tivemos o apoio do FAC, fantástico.
É importante o Estado patrocinar e fomentar a cultura?
Não. Eu acho que... Para a gente chegar nesse papo, eu acho que a gente já vai ter que primeiro falar de uma outra coisa. Hoje em dia, todo artista tem que ser produtor. Eu adoraria não ser produtor, não ser produtor executivo, não ser produtor, ser artista, entendeu? Então eu acho que os artistas que conseguem enxergar que ou eles vão pedir ajuda, buscar equipe para conseguir as coisas, aí já começa aquela história do mutirão, da coisa toda. O artista tem que ver que ele não vai andar sozinho. E quando a gente descobre isso, as coisas começam a caminhar mais fácil. E eu acho sim que o governo tem que fomentar, tem que ajudar, mas acho também, não questionando, mas acho também que o governo tem que arrumar uma forma de...
Filtrar.
Não filtrar, eu acho que filtrar, ele já filtra na hora que ele está... Existe um conselho
os
que
editais,
julga,
né?
Todos os processos. Teoricamente, todos eles são anônimos. Entendeu? Você escuta a música, julga pelo mérito da música, depois que você vai pelo mérito do artista. Enfim, existe um comitê de avaliação de tudo isso. Eu acho que falta ainda uma forma de escoamento da música local.
Distribuição.
Entendeu? Porque o FAC já deve ter uma biblioteca muito interessante de discos de Brasília que ele apoiou, e muita coisa muito boa, de muita qualidade. E a mecânica da distribuição é o que é uma coisa muito complicada, e eu acho que as pessoas acabam se perdendo um pouco por aí.
Porque o custo é alto e acaba comprometendo o próprio lucro do disco, né?
Sim. Na verdade, disco não é para dar lucro, não é. Deveria ser, mas não dá lucro para ninguém, né? Mas é uma condição
contemporânea.
Hoje em dia eu vejo o disco mais como um cartão de visita do que como... Ah, um cartão de visita. Pô, é feio falar isso, né? Você faz uma obra, você compõe uma série de músicas, você faz um negócio... Mas, no fundo, ele é o seu cartão de visita, ele que vai te mostrar quando você não tiver.
E, em termos filosóficos, para a tua música, de onde você tira a inspiração para o trabalho?
Ai, da vida, Bido, sei lá. Eu acho que... Eu não busco muito saber de onde vem a inspiração, não. Eu só deixo ela chegar, porque se a gente busca saber demais, acaba dando problema.
E o processo criativo, como é que é? Você fica... esperando baixar em você um...
Não, tem uma certa disciplina, assim. Eu costumo me obrigar a ter algum tempo do dia para compor. E aí, com esse exercício, a gente vai criando.
Mas o hábito, você adquire esse hábito? A disciplina te transforma nesse sentido?
Sim, eu acho que a disciplina ajuda um pouco, porque... Dentro da quantidade, a gente costuma achar qualidade. Assim, vai melhorando de acordo com o tempo.
Com o tempo, vai burilando.
Vai lapidando um pouquinho mais.
Você podia dar um exemplo aqui de uma música que você gravou, e da forma como ela surgiu e como foi?
Labirinto, por exemplo, uma música minha e da Ângela, eu tinha feito toda a música. Aí passei para a Ângela fazer uma letra, a gente conversando, ela veio com uma letra linda, mas eu achei que a métrica não cabia na letra. Ah. E essa letra acabou virando o poema do final da música, de tão lindo que era. E aí depois a gente conversando mais, chegamos ao entendimento de como seria essa letra. E é uma letra que eu adoro, eu acho que a Ângela abusou da capacidade dela de fazer coisas bonitas.
Então vamos ouvir...
Labirinto.
Sozinho, não há quase nada além da noite enluarada, sombras na rua, na calçada, sob os meus passos, eles procuram o asfalto. Qualquer marca ou pegada, uma direção deixada, algum rastro, um fio de meada, mas não há nada ou quase nada, só o som da mão. Ecos indistintos nesse instante. Vezes frases confusas, mal usadas, poucas memórias, restos de histórias que agora já não serão mais contadas. Não há nada que explique o porquê da caminhada além da própria caminhada, além dos passos eles procuram no asfalto qualquer marca ou pegada, uma direção deixada, algum rastro ou fio de meada. Mas não há nada, ou quase nada, só o som da madrugada. Poucos ecos indistintos nesse invisível labirinto. Não há quase nada além da estrada, quase nada além da noite enluarada, além das sombras na calçada, além da própria caminhada, além de mim.
Esse é o Escala Brasileira, André de Moraes. O programa está chegando ao fim. André, a próxima música que você estava me falando aí enquanto a gente ouvia a anterior, você vai chamar Frestas.
Sim.
E eu notei aqui no, na ficha técnica que você, vez por outra, lança a mão do Hammond, ou Hammonds.
Sim, na verdade, muito desse disco é programado. Apesar dele soar, tentar sempre buscar o som acústico, muita coisa é programada. E assim, aí eu me aventuro a tentar programar um teclado, a programar uma percussão, a trabalhar algumas coisas assim.
Com sintetizador, né? Você tá falando?
Sim, computação.
Você, quando chamou esses parceiros aqui para o seu trabalho, você determinou o timbre, você deu uma linha?
A gente fez a tal da pré-produção, que é botar todas as ideias num disco, mesmo com uma qualidade inferior, com ideias que ainda não sejam definitivas, mas que já traçava um norte para o disco, entendeu? A partir daqui a gente vai chamar as pessoas que mais se adequam a esse estilo que a gente está querendo, para que essas pessoas tenham liberdade de fazer tudo o que elas querem, porque a gente espera exatamente que ela tenha essa liberdade, que ela interfira, mas que isso também não interfira na gente, porque a gente já escolheu o músico pelo estilo do músico e pelo estilo da música, o que dá uma total e completa liberdade para todo mundo que trabalhou. E aí a coisa sempre fluiu assim. E vez por outra, quando alguém partia para um lado um pouco diferente do que a gente esperava, a gente adequava e no fim das contas eu acho que ficou
tudo... Tá tudo bem, é só festa
e... Não, eu acho que no fim das contas ficou até bonito.
Então, outra da parceria tua com Ângela Brandão e a gente volta pro encerramento. O que é?
Frestas.
Aos poucos o dia vence a persiana, a luz derrama no colchão filetes feitos à navalha, cortantes como a solidão. Em vão eu tento então cobrir as frestas, fingir que o tempo adoeceu e a união. única opção que resta é esse breu, só meu e teu. É esse breu onde eu entrego instantes órfãos de futuro, turva a imagem em que eu misturo o que eu sou e o que eu queria ser, onde ninguém precisa escolher.
Escala Brasileira de hoje com André de Moraes chegou ao fim. André, peço a você para se despedir do público da Rádio Senado.
Gente, muito obrigado pela atenção, pela audiência. André de Moraes mostrando um pouco da sua música para todos vocês e estamos aí.
Eu agradeço a você, em nome dos ouvintes, muito obrigado, André de Moraes.
Obrigado a você.
Mas não parece até que o dia faz questão de entrar no quarto como um ladrão para cometer o ato de...
Você ouviu Escala Brasileira, um produto Rádio Senado. Apresentação e produção, Alcebiades Muniz Neto. Nos trabalhos técnicos, André Menezes. Um abraço e até o próximo.
Que apelidamos de cotidiano.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.